Tá com a pauta aberta aí?
Tô.
Então vamos lá. Então hoje vai ser em memória do Gilmar e do Jandosa.
Dá pra esperar 5 minutinhos rapidinho? Era só pra assistir um pouco do vídeo aqui que ainda não consegui ver todo?
O quê? Da mina?
É.
Não, nem perde seu tempo, filho. Vamos gravar sem ver esse vídeo aí. Não vou fazer isso com você, não. Deixa que eu já perdi esse tempo na minha vida já.
Ah, então beleza.
Professor, o que eu faço agora?
Garoto, faz 4 séries de 15.
Seja bem-vindo ao podcast 4x15. Esse projeto tem como objetivo a divulgação da ciência aplicada ao treinamento físico e à saúde. Para ler nossos posts ou encontrar mais conteúdo, acesse www.4x15.com.br.
Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e hoje estou aqui sozinho com... Sozinho não, né? Se eu tô com você, eu não tô sozinho. Com o Fábio Rocha.
Fala pessoal.
E hoje nós vamos fazer aqui o nosso último episódio, ó. Será que é o último mesmo?
Chegamos ao fim.
A gente vai pro episódio 65, que vai ser um DNA, e é o DNA de encerramento dessa temporada. E a gente vai agora, a gente já fez umas reuniões aí, então nós vamos deixar alguns recados importantes lá no final do DNA. Então você que tá ouvindo, aguarda aí um tempinho, ou se você não quer ouvir o DNA inteiro, pelo menos pula pro final. E a gente vai falar no finalzinho lá, no último bloco, depois do bloco de atualidade, sobre algumas coisas que a gente vai mudar e pra você ficar ligado aí, vocês vão poder participar desse processo aí, certo?
São as novidades.
Novidades. Antes de começar aqui, vou deixar um agradecimento aí pras pessoas que estão ajudando a compartilhar e indicar o episódio. E eu sempre vou reforçar que você indicar esse episódio pra outros professores aí, outros profissionais, é muito importante, né? Porque isso aumenta a nossa visibilidade e acaba sendo uma das formas da gente poder, vamos dizer assim, comercializar o podcast. Às vezes a gente tenta fazer parcerias aí, até parcerias benéficas aí pra gente conseguir sortear brindes aí, né? Pessoal que tá ouvindo a gente, isso vai fazer parte das mudanças pro ano que vem. E ter um número grande de ouvintes, né? Vocês ajudando aí, compartilhando com outras pessoas. Isso aí também acaba sendo como uma ferramenta de negociação, né? Vamos dizer assim, do nosso conteúdo. Então já agradeço aí vocês que estão compartilhando, indicando. Fazer um agradecimento especial pro pessoal do Galera no Hall, que é um podcast que eu participei. Só que vai sair um pouquinho mais pra frente aí. Eles estão sempre ajudando também, compartilhando. Outra coisa importante também, que até deixar aí pro Fabião também. Tá rolando uma hashtag que chama Podcast Friday. Toda sexta-feira é uma maneira legal de a gente divulgar os outros podcasts que a gente ouve, né? E ajudar na divulgação dos outros podcasts. Então toda sexta, você põe lá no seu Facebook ou no seu Twitter, hashtag lá, Podcast Friday, e indica um episódio de um podcast que você gosta, ou de, né, do que você ouve, ou do que você produz, ou no nosso caso, a gente acaba indicando, eu acabo indicando os podcasts que eu ouvi durante a semana que eu gostei. Então toda sexta-feira aí, usa a hashtag Podcast Friday e indica aí um episódio que você acha legal, pode ser, né, do nosso podcast mesmo, ou de outro podcast que você ouça, que você goste também. Mandar um abraço pra alguém, Fabião?
Não, hoje eu tô fraco.
Tá fraco? É. Não tá conseguindo abraçar ninguém?
Não, hoje não tomei café.
Então vou mandar um abraço aqui pro Gabriel Rodrigues, que entrou em contato com a gente lá pela fanpage, e mandar um abraço aí pra galera do Hulk que eu já mandei. Mandar um abraço pessoal do Player Select também, do Dragões de Garagem, que são podcasts aí que a gente acaba tendo contato com o pessoal lá com os podcasters, né? E isso aí é muito legal. Pessoal, vou voltar aqui rapidinho para dar outro recado. Como esse recado foi gravado posteriormente, a gripe já me pegou, então minha voz está bem esquisita. Mas eu queria voltar aqui rapidinho para falar sobre um curso que o Grupo de Estudos e Pesquisas Fisiologia do Exercício, GPFEX, grupo aqui pelo qual eu me formei, né, aqui em Santos, na Unifesp. Nós desenvolvemos aí um meeting científico que vai acontecer agora em dezembro, dia 10. Então, se você está ouvindo no dia que lançou esse episódio, sem ser no próximo sábado, no outro, ele vai ser aqui em Santos, vai ter 50 vagas. E ele vai ter um formato um pouco diferente dos cursos tradicionais que a gente vê. Então esse curso ele vai ser dividido em 7 palestras de 50 minutos. Então as palestras são mais curtas para os temas ficarem mais dinâmicos, com temas variados e pessoas que são especializadas. Quando a gente fala especializadas, são pessoas que pesquisam há muito tempo determinados temas. Nesses minutos a gente vai ter aí uns 15 minutos de discussão, então a gente acha interessante, a gente sente falta disso quando a gente vai em cursos, né? Que tem um espaço para as pessoas fazerem perguntas, né? E interagir lá com o palestrante, tirar dúvidas na hora. Depois tem um espacinho de 10 minutos para descansar. No local do evento vai ter um espaço bem gostoso lá para o pessoal sair, tomar um ar. E aí essa parte também é importante, porque eu tô falando para todo mundo que tá fazendo inscrição, não esquece de trazer seu cartão de contatos para você conhecer outros profissionais, quem sabe até fazer alguma parceria, alguma coisa assim. Então traga seu cartão, né, para você entregar aí e deixar os seus contatos com os outros colegas que vão estar lá no dia. E esse curso vai acontecer das 8 às 18 horas, né, nesse formato. Vai ter uma pausa aí para o coffee break, uma pausa para o almoço. Ele vai acontecer em Santos, né, eu vou deixar aqui na postagem todas as informações, na postagem do blog, então você que está ouvindo isso aqui, entra lá no site, no 4x15, e acha a postagem desse podcast, que vai ter todas as informações lá. O valor, até a primeira chamada, que a gente está contando aí metade da lotação do evento, vai ser R$120, e as últimas vagas, elas vão ficar para R$150 no dia do evento também, pode fazer inscrição se tiver vaga, e o valor também vai ser R$150. Se você tem interesse em levar esses modelos de curso, né, esses modelos mais parecidos com congressos científicos, para a sua cidade, se você não é de Santos, entre em contato com a gente, quem sabe você conhece alguém aí que organiza eventos, e a gente vê como uma melhor forma aí de levar o pessoal e também conseguir montar esse meeting aí em um dia na cidade que você mora. Certo, então, vamos para o cast, primeiro bloco, e bom podcast. Bora! E aí, no primeiro bloco, né, explicando aqui de novo o que é o DNA. O DNA é um podcast que tem um formato aí de revista. Então, a gente tem aí três grandes páginas aqui, capítulos, vamos dizer assim, né? Um de discussão, que a gente comenta os comentários e discute aqui os e-mails que vocês mandam pra gente. Um de notícias, que a gente pega alguma loucura da internet aí e tenta discutir. A gente vai ver que hoje tem uma loucura mesmo... E também tem o artigo, o bloco aqui de atualidade, que geralmente a gente traz coisas recentes que a gente tá lendo aí, né, artigos e tudo mais. Primeiro bloco de discussão, eu vou ler aqui, a gente tem dois e-mails que a gente separou, pra ficar mais curtinho mesmo e poder sobrar espaço pra gente conversar no final. Primeiro e-mail é do Denis Miranda, ele é profissional de educação física, e ele mandou: olá, primeiro quero dizer que sou fã de vocês, parabéns pelo excelente trabalho, gostaria de saber como usar o bicarbonato de sódio, desde já agradeço a atenção. Então, Denis, até eu vou deixar no link aqui, um dos primeiros trabalhos que a gente publicou lá, que na verdade que eu publiquei, foi um trabalho com utilização de bicarbonato, né? Eu geralmente eu nem recomendo esse trabalho, porque como é o primeiro que eu publiquei, tem uma, você olha ele assim e fala, caraca, tem tanta coisa que eu poderia mudar, né? É igual o TCC da tua graduação. Tu olha o teu TCC, depois de um tempo, tu fala, caraca, mano, tanta coisa que eu poderia ter feito melhor. É igual, sabe o que é igual, ô Fabião? É igual o primeiro episódio do 4x15. Cara, eu ouço às vezes o primeiro episódio, cara, é muito ruim, cara. Dá vontade de falar pra galera assim, ó, ouve só da segunda temporada pra frente. Mas eu vou deixar o link aí, você dá uma olhadinha no trabalho lá, né? Tem as limitações metodológicas, mas é um trabalho sobre bicarbonato também. Vou falar aqui rapidinho o que eu acho aqui sobre bicarbonato, né? O que, que eu acho com base no que eu li. Tem uma referência aqui que eu vou deixar linkada, que é uma revisão de 2016 sobre bicarbonato. E aí nessa revisão ela tem aí algumas considerações. Então a gente tem um efeito positivo sim do bicarbonato, só que tem duas... grandes considerações que a gente tem que fazer com relação ao bicarbonato, que é a forma de administração. Parece que para o bicarbonato ter um efeito, vamos dizer assim, ergogênico, acredito que quando você mandou o e-mail você estava pensando nisso, né? Ele precisa ter uma faixa de concentração no sangue, né? O bicarbonato, imaginando aí que ele é uma suplementação que vai ter uma ação extracelular, né? A ação dele vai ser no sangue, não é uma ação intracelular, igual betalanina, que a gente comentou em outro episódio, que é um tamponante intracelular. Então, o bicarbonato, imagina que é um tamponante sistêmico, né? É da circulação, extracelular. E ele precisa precisa ter aí, para redução do pH, uma quantidade certa aí de concentração. E para você atingir essa quantidade, geralmente você tem que tomar vários sachezinhos, que é quando você faz a administração oral dele. E para atingir essa concentração, às vezes muitas pessoas têm que tomar alguma quantidade X de sachezinhos lá, e isso acaba dando muito desconforto gástrico, ou desconforto gastrointestinal, né? A pessoa ela não se sente bem por causa que tem que ingerir aquilo lá. E aí existe uma vantagem quando existe a suplementação de bicarbonato intravenosa, né? Porque aí você não tem não passa por esse problema de ter que passar pelo sistema digestório.
Tem algumas coisinhas que eu quero comentar. Quando a gente fala de bicarbonato, eu estudava um pouco quando estava fazendo minha iniciação, eu estudava, né? Não trabalhava com bicarbonato, mas como meu tema era relacionado com lactato e tem uma relação dessas duas suplementações, eu li algumas coisas. E aí tinha um tempo que eu não estava lendo, e aí eu pesquisei ontem alguns artigos mais recentes. Eu vi algumas coisas ainda, eles continuam com algumas hipóteses, então essa hipótese da ação tamponante do bicarbonato, né? Então, só para quem está ouvindo que não sabe, o que é uma ação tamponante? Imagina que você tem que eliminar alguma coisa do seu organismo. Então, você vai diminuir um substrato para eliminar outro. Então, nesse caso, é o bicarbonato. Você vai diminuir o bicarbonato para eliminar um outro substrato, que no caso, o que atua na diminuição do pH é o hidrogênio. Então, ele junta lá com os íons hidrogênios para eliminar do organismo. E aí, o que os estudos eles relataram nessas duas revisões que eu peguei, eles têm um efeito para tolerância à fadiga, essa ação tamponante da suplementação. Ele também, uma outra coisa que eu não sabia, ele promove um atraso na cinética do consumo de oxigênio, que aí essa cinética do consumo de oxigênio acontece quando você chega no seu máximo. Então, uma das características para você estabelecer o consumo do oxigênio máximo é você estabelecer uma cinética desse consumo. E aí, isso significa que o indivíduo já está chegando no seu máximo e já está mais próximo da fadiga muscular afetar diretamente o desempenho. E aí, essa relação não sabia do bicarbonato, achei bem interessante. E ele atua também, mesmo ele atua nessa parte mais sistêmica, ele atua na atividade de proteínas que transportam lactato. E aí, disso eu achei bem interessante. Então, tem proteínas nas células que elas transportam o lactato, que é o metabólito do organismo, tanto para fora quanto para dentro da célula. Esse, o bicarbonato, ele atua justamente para tirar o lactato da célula, que é chamado de efluxo. E aí, ele aumenta a atividade dessas proteínas. E uma outra coisa também que eu achei interessante é que a suplementação de bicarbonato, ela melhora cerca de 2 a 3% em diversas variáveis relacionadas ao desempenho. Então, potência, velocidade, capacidade de força máxima, tempo de falha, que é tolerância à fadiga, e por aí vai. E parece, pelo menos nesses dois estudos assim que os autores discutiram, é que o bicarbonato de sódio, ele é tido como um agente mais consistentemente eficaz para melhorar o desempenho durante exercício. E é só essas considerações assim que eu queria fazer sobre o bicarbonato.
E uma coisa interessante, né, com relação ao bicarbonato, que é uma forma de suplementação, que se você for ver é barata, né? É fácil de acesso. Se você for comprar aí qualquer loja de suplemento, você compra e não é tão caro, né? Pote de bicarbonato de sódio. Beleza, então, aqui?
Beleza.
E aí, o outro e-mail?
Próximo e-mail é do Alex. Ele é um profissional de educação física e ele diz o seguinte. Olá, parabéns pelo trabalho de vocês. Gostaria de umas dicas de vocês. Estou fazendo curso de educação física e vejo que a atuação em academia é pouco valorizada. Concordo. Percebo também que a educação física trabalha com reabilitação. Poderiam falar um pouco sobre esse assunto?
E se for falar, né, da parte de reabilitação, a gente tem aí considerações éticas para fazer, que a gente tem que separar, assim, a reabilitação mesmo, pegar uma pessoa que tem uma doença, vamos dizer assim, e reabilitar, em primeira instância, é a função do fisioterapeuta, né? Pessoas que trabalham com algum tipo de terapia. Uma terapia pode ser de física, não é nosso caso em primeira instância. O que existe é que num processo de reabilitação, eu não sei se o Fábio concorda comigo, mas na minha cabeça eu penso assim, num processo de reabilitação, existe uma fase que a pessoa, ela já está liberada para fazer exercício físico, né? E aí, eu acredito que aí, nesse ponto, ela já está reabilitada. Ela está habilitada a fazer as funções do dia a dia normal. Pode ser com alguma dificuldade, mas ela já está habilitada para as atividades de vida diária. A gente pega ela e pode treinar para poder habilitar ela mais. Mas não reabilitar, entendeu? Reabilitar assim, minha avó, por exemplo, não conseguia usar a mão direita porque ela teve, quebrou o braço e comprometeu o nervo do braço. Ela teve que reabilitar aquele braço, né? Aí não é função nossa. Aí, a partir do momento que ela já conseguiu mexer o braço, ela já, o braço dela voltou a ser funcional, teve habilidade, aí o profissional de educação física pode fazer exercício de resistência lá, né? E trabalhar para melhorar a habilidade que ela já voltou a adquirir. O que, que tu acha, Fábio?
É, porque quando falamos em reabilitação, remete muito à ideia de paciente, né? Então, pensando que o profissional de educação física ele não trabalha diretamente com o paciente nesse sentido, eu vejo a atuação do profissional de educação física na reabilitação mais como um auxílio. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebo assim é geral na fisioterapia, mas eu tinha umas amigas fisioterapeutas que elas tinham bastante dificuldade em melhorar os benefícios do programa de reabilitação delas. E aí eu começava a discutir algumas coisas relacionadas ao treinamento com elas, né? Então, a atuação do profissional de educação física nesse momento da reabilitação, eu vejo assim, eles não vão atuar diretamente com a pessoa nesse momento, porque como o Yuri falou, eu também concordo com isso. A pessoa ela tem que estar reabilitada para fazer aqueles trabalhos, vamos dizer assim, uma sobrecarga maior, vamos dizer assim. Eu vejo a atuação do profissional em conjunto com o fisioterapeuta, nesse sentido, para conhecer bem o caso e para que mais na frente, na reabilitação, ele já sabe como que esse paciente se comportou durante a reabilitação. E isso pode ajudar no treinamento depois, quando ele for trabalhar as habilidades, desenvolver mais essas habilidades, né? Então, eu vejo a atuação na área clínica nesse sentido.
Entendi. E aí uma coisa que eu já tinha programado, eu já tenho ideia, tem até as pessoas já na minha mente, para convidar fisioterapeutas para poder gravar um podcast aqui e te conversar um pouquinho sobre isso, né? E eu tenho até professores muito bons na faculdade que eu trabalho que poderiam gravar. E também tem um professor que deu aula para mim na graduação, que foi um dos melhores professores que eu tive na graduação. E, coincidentemente, ele é formado em educação física e fisioterapia. E é um cara, assim, que manja muito, muito, muito mesmo. E eu vou ver se eu consigo conversar com ele pra gente gravar algum dia. E aí a gente aborda melhor esse assunto aí, Alex, pra trazer mais informações pra você, né? Direto de um profissional que tá das duas áreas aí, né?
Um comentário, uma coisa que eu tava lembrando aqui agora, né? Ontem nós tivemos umas apresentações lá na sala de aula lá e aí era para ler um artigo e discutir o artigo, né? A parte do meu artigo que eu discutia lá falava um pouco da intervenção clínica, especificamente dos médicos em atletas de alto rendimento. E aí esses autores, eram uma diretriz, né? Esse posicionamento dessa diretriz, eles recomendavam a gente hoje já sabe que isso é uma vantagem, né? Uma ação interdisciplinar, multidisciplinar. Então, diversos profissionais atuando, porque, pelo menos nesse contexto histórico, ele comentava que a opinião do médico era tida como padrão ouro. Então, esse artigo ele comentava sobre imunossupressão. E se o médico falasse o seguinte, esse exame clínico revelou que ele tem o risco para desenvolver alguma infecção trato respiratório superior, que é uma das características da imunossupressão. Então, aquilo era tido como verdade. E aí eles perceberam, com o tempo, nesses estudos, eles viram que isso tinha uma falha muito grande. Não pela questão da atuação do médico, mas sim pela atuação sozinha do médico, né? Então, o médico deveria atuar com o médico, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, todos envolvidos no treinamento, para que eles conseguissem identificar de forma mais eficiente aquela imunossupressão daquele atleta. Entendi. Esse é um outro ponto da aplicação clínica, mas é agora mais relacionado ao esporte de alto rendimento, né? Eu lembrei agora.
Entendi. Então, muito obrigado aí, Alex. Muito obrigado, Denis, pelo e-mail. E vamos para o próximo bloco, Fabião?
Bora, agora o próximo bloco é para maiores de 18 anos.
É verdade. Muito provavelmente, nós vamos falar uma porrada de palavrões aqui e vamos ser obrigados a falar isso. Então esse próximo bloco aqui de notícia, que é um bloco que, pra falar a verdade, sempre eu me arrependo de colocar ele nesse programa. Eu falo, caraca, mano, é um desserviço animal isso daqui, né? Mas assim, qual que é o nosso lance, né? A gente tenta pegar coisas que ficam pipocando na internet e ver, né? Usar a literatura científica pra ver o quanto aquilo tem de verdade. Ou às vezes pode ser até uma bizarrice, né? Que aí pesquisando a gente acha alguma coisa na internet, alguma coisa nas bases de dados, na verdade, né? A gente acha alguma alguma coisa lá que até validaria alguma coisa ou teria alguma lógica, né? Então, a gente vai falar aqui agora da super blogueira fitness que toma vitamina de espermatozoide humano.
É muita porra.
É. E aí, quando eu comentei isso, que a gente ia gravar sobre esse vídeo, o Giandosa, ele escreveu assim, cara, que porra é essa? E aí, qual que é o lance? Eu vou deixar aqui linkado na postagem o vídeo do YouTube dessa garotinha e a página dela. Ela se chama Tracy Kiss. Ela é uma inglesa que ela começou a usar espermatozoide para poder fazer tratamento de pele. E aí, diz aí na reportagem, eu abri o blog dela também, dei uma olhada lá, né? Pra tentar ser o menos... trazer a fonte mais da informação, né? Seja lá, se isso for possível. Aí ela falou que no blog, ela entrou em contato com um cara, ela não tem nenhum namorado para poder fazer essa doação de esperma. Ela teve que entrar em contato com o cara, olha que situação ridícula. E fala assim, ó, eu quero o esperma aí que eu criei na minha mente aí, que isso é bom. O cara fez os exames todos, né, pra saber se ele é uma pessoa saudável, tinha nenhuma doença. E aí, se eu não me engano, ele faz a doação pra ela 3 vezes por semana. Presta atenção, Fábio. Por isso que eu não quis que você gastasse seu tempo pra ver esse vídeo nem pra ler nada, que já basta eu ter gastado meu tempo. E aí, ela pega aí no vídeo, ela mostra ela passando lá o esperma, ela abre um potinho, estica ele no dedo, e ela passa no rosto, depois tira com a toalhinha, com um paninho. E aí, depois, isso se tornou muito polêmico, a partir desse vídeo aí, ela já ganhou trilhões de seguidores, né, que deve seguir ela pra ver essa via, pra ver mais a bizarrice humana mesmo, né, e não acredito que todas as pessoas façam isso, né, algumas doideiras aí devem fazer. E ela, não contente com isso, ela começou a fazer a vitamina com espermatozoide, e aí tem uma foto, né, eu não achei vídeo, não sei aí até que ponto isso é verdade, mas tem uma foto dela com uma colher de esperma, como se fosse comer o esperma, e depois tem lá um pote de vitamina lá, e ela escreveu no blog dela que ela tá fazendo a vitamina, mas ela não filmou nada, mas a partir daí, né, que eu acredito, Fabião, quem passa porra no rosto, tá a um passo de tomar a porra com a vitamina, né?
Com certeza.
Então, sendo que pessoas já fazem isso daí, normalmente de graça aí, todos os dias, né? Agora, no mundo todo, tem alguém que deve tá tomando isso daí agora, né? E sem estar no contexto nutricional do negócio. Aí eu me senti mal em fazer isso até agora. Mas o que eu fiz? Eu tive que entrar, né? Caraca, deu impressão agora que eu experimentei, né?
É, então é isso que eu pensei, pô.
Não. Mas eu me senti mal de ter que entrar no PubMed e escrever lá. Human Sperm Nutrition. E comecei a cruzar palavras pra saber se existe alguma pesquisa, né, que mostrou aí o consumo de esperma humano com algum efeito nutricional benéfico, né, ou com algum efeito cosmético benéfico.
Caraca, dessa eu não sabia que você tinha feito isso.
Não, eu falei, né, porque eu falei, esse bloco a gente tem que acabar fazendo isso, né. E aí eu não achei nada relacionado a esperma e nenhum desses efeitos aí. Se alguém que tá ouvindo tem alguma evidência, não adianta vir falar, eu também passo e adianta. Não, aí não. Eu tomo todo final de semana e... Se alguém tem alguma evidência científica, leu algum artigo, pô, compartilha aqui, porque, né, seria muito interessante, eu gostaria de ver muito uma coisa dessas pautada pela ciência aí.
Ó, eu tenho que tomar cuidado com essa fala, né, que isso pode soar mal nesse bloco.
Ave Maria.
Eu tenho uma evidência empírica com relação a isso.
Eu tenho uma evidência empírica com relação a isso.
Eu tenho uma evidência empírica com relação a isso.
Mas não o esperma.
Oh, olha só! Vai, Fábio, conta aí, eu corto da gravação. Pode falar aí, eu corto.
Sabe aquelas recomendações de vovó? Quando você tá desesperado de ser adolescente, você quer tirar a espinha do rosto? Ah. Aí eu lembro quando eu era adolescente, falava pra mim o seguinte: Fábio, sabe o que é bom pra tirar espinha? Gente, não façam isso, tá? Pelo amor de Zeus, como diria o Júlio, não façam isso. usa água de arroz.
Ah, beleza, pô.
Passa água de arroz no rosto. Mas não é água de arroz com ele já fervido, não. É aquela água que você lava o arroz.
Ah, sim. Aquela aguinha branquinha.
É. Meu, eu usei. E adiantou. Não tinha... Acertou, cara.
Ai, cara.
Foi um bom resultado até. Foi melhor até que muitos produtos aí que prometem tirar acne. Eu lembrei na hora, quando você tava comentando, lembrei na hora dessa experiência que eu tive. Experiência empírica relacionada à água do arroz, hein?
Sabe o que eu podia fazer pra te sacanear, velho? Eu podia editar isso aqui, tudo que você falou agora, e colocar que você usou esperma e falou que adiantou. Bom, gente, então, passado o seu susto aqui de vocês terem achado que a gente experimentou esse daqui, eu e o Fabião, não façam isso, né? Não, não vão fazer passar esperma em casa. Se for passar, pô, pelo menos tem um namorado aí pra doar isso aí de graça. É. A mulher, ela paga o cara pra doar pra ela. Pô, é uma situação mais ridícula ainda, né? E se você tiver alguma evidência aí com relação a essa loucura toda, manda uma mensagem pra gente aí que a gente vai ter o prazer de referenciar artigos sobre isso.
E também tem um lado bom, né? Pelo menos depois dessa enxurrada de tristeza, tem um lado bom nessa notícia. Né?
Ah.
Aí já prepara já a batidinha. Pelo menos essas pessoas não vão precisar usar Photoshop.
Tá, mas é que vale, vai. Vamos trocar de bloco logo, que isso aqui tá ficando ruim. Então, neste segundo bloco aqui, a gente vai falar sobre atualidades, né? Então, eu vou falar aqui sobre um artigo e o Fabião vai falar sobre um livro, bem rapidamente. Esse artigo que eu vou comentar, ele saiu na revista Pain Medicine e é um artigo de 2016. E ele comentou sobre o efeito modulador da dor. Ó, efeito modulador da dor, até rimou. Que o exercício físico induz. Então eles chamam aí de, que é o termo em inglês, Exercise Induced Hipoalgesia, que é indução da hipoalgesia, né, pelo exercício. Hipoalgesia é redução da dor. E aí o artigo, ele vai todo no sentido de explicar os efeitos da redução da dor, né, a redução da percepção da dor para a parte terapêutica. Então, na pesquisa, eles até usam um aparelhinho que ele faz uma pressão sobre a coxa do participante e para ver o limiar de percepção da dor. Então, imagina um aparelho tipo Jogos Mortais, vai, que ele vai apertando, 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 e a pessoa fala, opa, senti dor agora, né, incomodou. E aí existe um limiar que é calculado pelo tanto de pressão que aquele aparelhinho faz. E eles, né, têm toda uma proposta terapêutica aqui, existem várias evidências, o trabalho também encontrou isso, que o exercício físico, ele aumenta esse limiar de percepção de dor. Então, a pessoa, ela tem mais mecanismos hipoalgésicos, vamos dizer assim, né, e esse mecanismo aí, ele parece se tornar mais específico com o passar do tempo. E aí a gente vê aí, né, nesse caminho que o artigo vai, a utilização do exercício como tratamento para doenças crônicas, doenças articulares, né, artrites, fibromialgia, que são doenças que têm uma característica de ter uma presença de dor muito grande, né. Então tem muitos artigos que mostram aí um efeito positivo, e eu interpretei esse texto numa parte mais voltada para nossa, de treinamento, e até eu vou escrever o texto mais nesse sentido, de como você vai, como que o corpo, né, vai se adaptando a esses mecanismos de dor, e eu tentei fazer uma relação com aquele no pain, no gain que a gente fala lá de novo, né.
É que veio na minha cabeça agora também.
É, então, e tem várias evidências, inclusive no artigo, né, você olha lá o artigo, dá uma lida ele na íntegra, que mostra que o exercício físico, ele tem aí, além dele mudar esse limiar de percepção de dor, ele vai liberando substâncias, né, que eles falam, endocannabinoides, substâncias opioides endógenas, que vão diminuindo a percepção da dor com o passar do tempo, né, pós-exercício. E aí, né, não tem como, existem algumas pessoas, porque eu tô falando isso, porque existem muitas pessoas que monitoram o treinamento dela baseado pela dor. Ah, esse treino doeu, foi bom, não doeu, foi ruim, né?
Tipo masoquismo, né?
Isso, então senão, nem sempre, né, não tô falando que nunca vai doer, né, existem, se a gente fica com dor muscular, só a gente, quando a gente muda tipo de exercício ou tipo de treinamento, mas existe uma adaptação, o corpo vai buscar mecanismos analgésicos aí, e vai chegar uma hora que o treino vai estar surtindo efeito e você não vai estar necessariamente sentindo dor muscular, né.
É, isso vale até isso é até um tema de cash, né, porque tem até umas teorias um pouco antigas do treinamento relacionando mecanismos, por exemplo, de hipertrofia com mecanismos da dor, né?
É, então, até tem um artigo recente que saiu aí que mostrou que a hipertrofia, ela é prejudicada quanto maior o dano muscular, que aí vai contra o que a gente estuda, né, que precisa existir microlesão, né, e aí no artigo que a gente pode até Se tiver interesse aí, vocês escrevam aí, comentem, a gente faz um cast sobre isso daí. O artigo mostra que quanto maior o grau de dano muscular, é menor o grau de hipertrofia. Bom, Fabião, quer falar a sua dica aí? Sua atualidade?
A minha atualidade é uma sugestão. É um livro que eu já queria sugerir ter um tempo. Aí eu tava olhando as minhas coisas aqui, eu lembrei dele ontem. É um livro muito, muito gostoso de ler, muito bom. Gostoso. Ai, como dói. É um livro de um dos autores que o Yuri já entrevistou. Inclusive, indico também esse cast. É um autor chamado Gilson Volpato. Ele tem vários livros. Ele discute muita ciência de uma maneira geral. E esse livro, ele discute pérolas da redação científica. Então, coisas bizarras, entre aspas, assim. Coisas que acontecem nesse meio científico, tanto para escrita de artigo, elaboração de projetos, que ele discute de uma forma mais descontraída. Então ele tenta fazer comédia com esses acontecimentos. Assim, quem gosta de ciência, eu acho que é uma leitura muito legal de se fazer. Chama Pérolas da Redação Científica. É um livro bem tranquilo de ler. Ele discute 101 pérolas. Acho que ele colocou uma de propósito, que é 101.
Pérolas da Redação, né?
É mais de 100, então é 101. E aí ele discute pérolas relacionadas à publicação, concepção do artigo, autoria, idioma, estilo de redação, projeto de pesquisa, título, resumo, introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusões, citações e por aí vai. Então, para quem gosta de ciência, quem gosta de umas leituras assim descontraídas de vez em quando, eu indico esse livro. O preço dele é muito acessível. A época que eu não sei como que ele está agora, mas a época que eu comprei, eu paguei muito barato. Ainda tive desconto aí com 4x15 e vale muito a pena. Então fica a sugestão aí, pessoal que estiver ouvindo, que gosta de ciência, e também quem quer entrar nesse meio de ciência assim, ler isso daí já é um bom começo para saber o que não fazer e o que pensar duas vezes quando for fazer.
E assim, eu reindico aí de novo a que vocês ouçam esse podcast, acompanhem o canal. O Gilson Volpato tem um canal que chama SOS Ciência. Eu até indico isso para os alunos que eu tô quando eu oriento TCC lá na faculdade, porque ele é um pesquisador brasileiro e é difícil a gente ver pesquisadores brasileiros assim. É difícil não, a gente tem muito pesquisador bom, né? Então você cretino se eu falar isso. Mas ele tem dos que eu conheço, ele tem um compromisso muito grande com a metodologia do trabalho, a produção de um trabalho científico, né? E a gente vê que no Brasil a gente tem bastante pesquisadores bons, mas eles estão envolvidos com as pesquisas dele. E aí esse Gilson Volpato, que ele é um biólogo, além dele produzir as pesquisas relacionadas à biologia, ele divulga muito a importância de você se preocupar, né, em fazer um bom delineamento de uma pesquisa, um bom planejamento, um bom projeto, como que você faz, aonde que você erra mais, né? E eu acho que vale muito a pena para quem ouve esse podcast, geralmente já tem um interesse maior em pesquisa, parte acadêmica. Presta atenção, vale muito a pena você usar o seu tempo aí, investir seu tempo para participar do canal dele, assistir os vídeos dele. Quase tudo que ele promove é gratuito, né, nos seus encontros presenciais. Então, um cara que faz um trabalho muito bom, que tem que ser valorizado, sim, e tem que ser divulgado mesmo.
Quando eu comecei a ler, assim, eu conheci o trabalho do Gilson, assim, depois do cast que eu vi, né, de vocês. E assim, eu comprei um livro, terminei de ler o livro, já comprei o outro, aí agora eu tô com uns 3-4 livros dele, eu já quero comprar mais. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção, depois quando eu vi que ele é um biólogo, né, biólogo, mas da maneira que ele discute a ciência de uma maneira geral, né? Então isso acontece algumas vezes, principalmente quem quer trabalhar com essa área acadêmica, vem pra esse lado da área acadêmica, só que não trabalha com a ciência de uma maneira geral, né?
E uma isso discussão não... básica, né? Sobre ciência, né?
Isso, e aí ele traz essa discussão mais ampla, então isso é muito importante, muito, muito importante mesmo.
E assim, ele escreve muito bem, né, cara? Não é um livro chato de ler, né, cara?
Não, meu.
É mó gostoso de ler. Ui, de novo.
Meu, aquele livro lá da ciência, da filosofia, publicação. Quando eu vi no contexto histórico, eu falei, nossa, cara, eu vou ter que ler tudo isso aqui de novo. Mas eu li assim, eu li o capítulo em menos de 2 dias.
Ah, muito bem. Isso aí então, Fabião.
É isso aí. Pô, hoje foi rápido, né, meu?
Não, agora tem a parte final aqui agora.
Ah, é? Não, nossa, tinha até esquecido, cara.
Então, vou abrir um bloco extra aqui no finalzinho pra gente ir pra parte de comentários final. E aqui eu vou deixar esse bloco finalzinho aqui pra gente fazer alguns comentários sobre, como é o último episódio, né, sobre o encerramento aí dessa temporada. Pena que o Gilmar e o Jandosa não estejam aqui, mas eu vou falar pra eles gravarem um áudio aí, o que eles acharam desse ano aí, o que eles estão achando sobre a interação deles com o podcast e tudo mais, com outros podcasts, o que eles acham, a gente nunca perguntou isso pro pessoal, né, o que eles acham dessa mídia podcast aí, como que a gente consegue trazer isso para os profissionais de educação física, né, que é o que a gente faz aqui. Então, vou fazer as considerações gerais aqui. Esse ano, né, foi um ano que, para nós aqui do podcast, foi bastante corrido. Todo ano são anos corridos, mas acho que esse ano aí foi bem corrido, tanto pro, agora pro finalzinho aí pro Gilmar, que teve filho, o Fabião tava no final da graduação, entrando pro mestrado, fazendo projeto, eu também tive uma correria lá na Unip, né, tô numa loucura aí também com o doutorado. Então a gente, eu acho que a gente pecou um pouquinho com relação às postagens no blog, né? Teve uma época no ano passado que eu conseguia fazer 3 postagens por semana. Hoje em dia a gente tá conseguindo fazer uma por mês.
Meu.
E tem muita gente que acessa o blog justamente pra ler as postagens, né? Vou tentar aqui pra esse próximo ano. A gente tá até tentando se dividir pra fazer isso melhor, né? Entre eu, o Gilmar, o Jandosa e o Fabião, que somos nós 4 agora que estamos encabeçando o podcast, né? Então, o podcast agora tem 4 cabeças. Qual bicho que tem 4 cabeças aí na mitologia?
Tem um Pokémon.
Qual Pokémon que tem 4 cabeças?
É o Executor.
Gente, agora o 415 é um Executor agora. Aquele que parece um coqueiro?
É, ele mesmo.
Ai, caralho, só você mesmo.
Pô, agora combinou, né? 4 séries, agora a gente só tem que justificar o 15.
Puta, é mesmo, né? O 4x15 agora tem 4 cabeças. Então agora, né, isso não sei se a gente tinha conversado isso abertamente, né, mas agora nós 4 fechamos aqui a chefia do podcast e do blog. Agora a gente tem uma empresa, Fabião, que é de 4 chefes, a gente tem nenhum funcionário.
Né?
A gente só tem cacique agora, só.
É o modelo heterárquico da coisa.
Mas, então a gente tá revezando agora aqui pra ver se a gente consegue melhorar a produção dos trabalhos aí. O Jandosa vai ajudar com a edição, tá estudando edição aí, comprou os livros pra edição do Léo Lopes. Então tô muito esperançoso pro ano que vem. Esse ano eu acho que a gente deixou a desejar aí com relação às postagens. Alguns podcasts eu dou braço a torcer aí que ficaram mal editados aí porque a gente gravou em cima da hora e aí por causa da correria tive que editar tudo em cima da hora. Então teve coisas que ficaram com volume ruim, né? O áudio às vezes não ficou tão bom. Mas isso são coisas que a gente também já tá investindo aí pra mudar. Tanto que agora a gente tá gravando aí com uma plataforma nova para tentar melhorar a qualidade do áudio. O Fabião vendeu o Pense Bem dele, tá gravando um computador bom agora. Então, a gente tá investindo aí para tentar trazer qualidade melhor no nosso programa. Eu acho que com relação ao conteúdo, né, depois o Fabião vai fazer as considerações dele aí, eu acho que o nosso conteúdo foi bom, a gente fez bastante podcast com conteúdo bom. Sempre que a gente olha, a gente acha que tem coisas que poderiam ter sido melhores, mas com relação ao nosso conteúdo, eu fico muito satisfeito que a gente conseguiu fazer essa temporada. Com relação ao podcast, à mídia geral, eu acho que, eu sou suspeitíssimo a falar que eu sou altamente viciado em podcast, assim, hoje em dia eu acho que eu assino 15 ou 16 podcasts diferentes e consigo toda semana ouvir todos os podcasts, que vão desde podcasts de humor até podcasts de conteúdo científico. Eu acho que a gente pode aproveitar muito melhor o nosso tempo, né? Você que tá ouvindo aí, você já deve entender um pouco disso. Mas você que tá ouvindo esse podcast agora pelo seu computador, gasta 5 minutos da sua vida pra baixar um programa. Se você tem dúvida, manda uma mensagem pra mim e fala: Yuri, eu quero ouvir, assinar o seu podcast ou outros podcasts pelo meu celular, pra poder ouvir no meu carro quando eu tô dirigindo, pra poder ouvir no ônibus, no metrô, pra poder ouvir enquanto eu tô andando, dando uma volta no quarteirão com o seu cachorro. São 10 minutos que você pode estar aprendendo alguma coisa, né? Ou se divertindo aí com outro podcast. Tem muitos momentos que a gente pode dividir nossa atenção com o arquivo de áudio e não vai comprometer ter nada, né? Você pode dirigir, você ouve música, né? Você pode dirigir aí, ouvindo podcast e não vai te atrapalhar. Você pode cozinhar, limpar a casa, tem um monte de coisa que você consegue trabalhar dependendo do seu serviço, né? Então, eu acho que a gente poderia aproveitar melhor nosso tempo com o podcast. E essa é uma ideia que eu tive, né, desde o começo com o podcast aí, com o 4x15, de que as pessoas ficam na academia treinando, ouvindo músicas, e eu falei, pô, será que esse pessoal que tá ouvindo aí fone de ouvido na academia, será que eles não poderiam estar aprendendo um pouquinho mais sobre o treinamento deles, né? Nem que não sejam profissionais de educação física, que esse acaba sendo nosso público-alvo, mas esse consumidor mesmo de treino, você indica aí pro seu aluno que você dá aula de personal. Ela quer aprender um pouquinho como funciona isso do seu corpo, a parte imunológica do seu corpo no exercício, aí passa podcast de imunologia, né? Uma coisa que eu tava conversando até esses dias com a agência de publicidade que tá ajudando a gente nas mudanças aí futuras, a gente sempre usou como slogan divulgação científica, né? Mas eu acho que nosso trabalho não é nem de divulgação científica, eu acho que quem divulga a ciência são as próprias revistas, os periódicos, né? Eu acho que nosso trabalho é mais de popularização da ciência. O que é popularização científica, vamos dizer esse termo aí? É de pegar a ciência, mastigar ela, tirar aquela capa esquisita dela, né? Aquele gosto amargo da ciência e trazer aí de uma forma mais docinha, vamos dizer assim, né? Para que vocês consigam ter acesso à ciência, mas sem toda aquela formalidade, né? Aquele nariz empinado e monóculos aí que os artigos têm, né?
Tornando difícil de uma maneira fácil, né? Transmitindo
isso
de uma maneira fácil.
Fabião, fala aí suas considerações finais aí.
Eu também sou meio suspeito para falar do 4x15, né? Porque eu tava pensando aqui agora, quando eu conheci o 4x15 foi de uma maneira muito aleatória. Acho que foi na época quando você estava divulgando lá no Facebook. E aí era ver uma publicação sugerida no meu, na minha linha do tempo. E eu não entrava no Facebook, era. Ah. Acho que eu nunca te falei isso, né?
Não, não.
Abre
seu coração aí pra pôr uma música dramática.
Veio uma publicação sugerida. Aí veio uma.
Não, não é assim, não é assim que começa. Começa assim, Fábio. Era uma tarde chuvosa de quarta-feira.
Aí veio uma publicação sugerida, e aí eu vi lá um site chamado 4x15, eu falei, pô, deixa eu ver esse site aqui, aí tinha um gráfico, era um treinamento de força, agora eu não lembro se você tava discutindo intervalo entre as séries, eu não lembro de cabeça qual era o texto, eu sei que eu li a primeira vez, aí tipo, eu li, aí passou batido, aí depois passou uns dois dias, eu fiquei pensando, eu falei, meu, o que aquele cara falou lá no texto mesmo, aí eu peguei e abri de novo o texto. Aí eu li, aí já começou a me instigar a procurar mais daquele tema lá. Aí depois eu li a segunda vez, aí eu, beleza, salvei as coisas, li depois o que eu queria, e aí a terceira vez eu falei, meu, vou reler de novo. Aí eu reli de novo, só que, sem brincadeira nenhuma, eu gostei tanto do texto que eu tinha até mostrado pro meu irmão no dia. Falei, meu, que legal que esse cara discutiu aqui no site. Aí eu falo, ó, ele fala isso, aí depois eu mostrei no artigo, ó, o artigo mostra isso. Eu falei, legal que existe um site assim, né? E aí eu nem sabia o que é esse negócio de podcast. Aí depois que eu vi lá o podcast, até quando o Garoto da Vida participava das gravações, meu, morria de risada, eu passava horas e horas no PC mesmo, ouvindo, eu nem sabia que dava
pra ouvir. Isso eu nunca te perguntei, você ouvia no PC?
Ouvia no PC, meu. Eu tava fazendo trabalho da faculdade, eu parava de fazer o trabalho pra ouvir o podcast pra prestar atenção. Eu morria de dar risada, eu lembro até hoje, quando vocês gravaram, era Filosofia, Religião e Ciência. Putz, eu dei muita risada naquele podcast. É um dos podcasts muito antigos, era da primeira ou da segunda temporada.
Isso eu gravei com a minha esposa, até ela participava também.
Foi com o Gil e com o Garoto da Vida também. É. Foram vocês quatro, meu, eu dei muita risada. E aí, quando eu conheci essa mídia de podcast, aí eu entrei, eu comecei a acompanhar o site, comecei a acompanhar o blog, porque era muito averso, né, essa questão de divulgação, de informação pelas mídias, porque, pô, eu achava assim, blog não é lugar de você divulgar artigo, essas coisas. E depois que eu percebi o quanto isso pode te ajudar, isso me ajudou muito na graduação, continua me ajudando até quando a gente grava, a gente tem que gravar um podcast, vai escrever um texto, a gente tem que estudar, então, sempre quando a gente estuda, independente se é a mesma coisa, é um tema, ninguém sabe tudo, né? É um tema que você já estudou, mas sempre você vai ver uma coisa nova. Hoje mesmo no podcast de hoje eu vi uma coisa nova sobre bicarbonato que eu não sabia. Então, isso é uma coisa que eu achei muito legal, né? De instigar, isso me instigou bastante a procurar mais coisas. E aí quando eu conheci essa mídia de podcast, essa ideia de você divulgar, de uma maneira, divulgar a ciência, independente se é a ciência ou não, mas divulgar um conteúdo por áudio, eu achei fantástico, achei fenomenal. Aí eu baixei os episódios pra ouvir, aí todo dia que ia pro estágio, pra faculdade, eu ia ouvindo um podcast. Se não era de vocês, aí eu começava a pegar as referências também de sugestões que vocês davam, ouvia. Eu tinha até um arquivo no meu PC, agora é momento de abrir o coração mesmo, né? Que era um arquivo...
Ainda vamos, dramática.
Meu, era um arquivo. Eu tenho até hoje esse arquivo. É um arquivo chamado 4x15. Todas as sugestões que vocês davam, eu colocava lá. Então, sugestão de livro do Volpato, eu colocava onde eu compro o livro. Sugestão da Erika, que ela dava de curso. Ela deu a sugestão do curso sobre. Pra trabalhar com idosa. Pô, posso fazer esse curso. O que é esse curso? É sugestão de livro que o Paulo deu. Ah, vou esse livro aqui. Sugestão de artigo.
Caraca,
que você deu.
Você era um ouvinte nerd mesmo. Exemplar, né? O cara que sentava na frente da classe ali, né? Primeira carteira,
velho. Era bem assim mesmo, cara. Até o dia que foi no domingo, que no domingo que eu comecei a te encher o saco. Aí eu, posts antigos, assim, eu olhava os comentários assim, aí eu tinha um monte de dúvidas. Eu falei, meu, não vou perguntar pro cara, porque o dono do site não vai querer me responder, né? Aí eu falei, não vou perguntar. Aí teve um dia que eu tava lendo tanto, eu falei assim, meu, tô com um monte de dúvida, vou perguntar aqui. Aí foi, acho que nesse domingo foi, num domingo só, fiz umas 10 perguntas, cara.
Cara.
Aí depois, quando você me chamou pra gravar o podcast, aí umas 3 semanas depois eu mandei a sugestão do podcast Lactato. Foi o primeiro que eu gravei com 4x15. Aí depois...
Isso foi da hora.
Então aí passou uns 2, 3 meses, aí eu criei a fanpage, que foi por causa do 4x15, né, que foi uma coisa, uma das... dos blogs assim de ciência que me motivou a criar a fanpage. E aí, eu acredito muito nessa mídia, podcast, agora hoje em dia eu vejo a divulgação pelo Facebook, podcast agora também. A divulgação de ciência é muito legal. Tem um contra, né? Tem os prós e os contras, sempre tem, mas o lado pró assim da coisa é muito, muito benéfico para quem tá ouvindo. Então você estudar, você conseguir estudar, não somente lendo, mas ouvindo, isso é muito, muito, muito bom, muito bom.
E assim, uma coisa que você comentou rapidinho com relação às mídias sociais, né? Hoje em dia a gente, se você for parar para ver, né, a maior parte das pessoas, principalmente as pessoas que profissionais, vamos pegar aí os profissionais de educação física, que a gente está mais falando, eles ficam mais tempo no Facebook e em redes sociais do que, por exemplo, numa página que divulga periódico científico, né, ou numa página que tem atualizações de artigos, né? Então a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Não colocar as redes sociais na cruz e falar, o pessoal gasta tempo no Facebook. E se o pessoal gasta, a gente tem que mexer na informação científica, mexer no sentido que eu falo assim, pegar a informação científica, tentar transformá-la numa postagem, num jeito mais consumível, né, sem tirar a essência do negócio, e jogar lá no Facebook, né, já que todo mundo tá lendo o Facebook, vamos usar o Facebook, né.
É uma maneira de você criar um ambiente de discussão, né, isso que eu acho muito rico nas mídias, assim, nas redes sociais. Então você posta lá um texto, e aí tem a opção de comentários. Então, até quando eu escrevo os textos, eu coloco lá, comente o que você achou, comente qualquer dúvida, porque eu vejo essas mídias como um ambiente de discussão. Então são até os grupos. Então, meu, cada discussão que eu vejo em grupo, por exemplo, um grupo de treinamento de força que eu participo, diariamente eu acesso o grupo lá, então eu vejo as discussões, o grupo de fisiologia, são grupos que trazem boas discussões, né? E esses textos, assim, em sites, em blogs, depois que eu tomei contato com essa forma de estudar, é lógico, a gente sempre tem que se ler o texto, mas a gente sempre tem que pensar o seguinte, nós lemos o texto, mas aquilo tem uma opinião nossa no texto, né? Nós temos as evidências, mas é a nossa interpretação acerca das evidências. Então, sempre quando nós vamos ler um texto, é uma coisa que eu sempre falo, quando alguém vem me perguntar dos textos. Ó, lê o texto, tudo bem, pergunta, mas depois pega lá na referência, lê a referência e interpreta aquela referência. Então é uma coisa importante, ter acesso à referência na íntegra. E agora comentando desse ano, como o Yuri falou, foi muito corrido, né? Então, por exemplo, no meu caso foi final da graduação, entrei no mestrado, tava com prova, tive que trabalhar. Agora, eu terminei agora as sessões piloto do projeto. Pro ano que vem eu tô com uma perspectiva boa pro 4x15, né? Então as coisas que a gente tava discutindo que a gente vai fazer, né? Vai tentar, isso não vai faltar nunca, vai tentar fazer pro podcast. Uma coisa boa, são boas novidades que a gente vai trazer aí. E vamos aguardar aí 2017, né? Vamos ver o que aguarda.
Muito bom. E assim, com relação às coisas que estão para acontecer para 2017, vou tentar adiantar algumas coisas aí que vão acontecer mesmo, né? Para não deixar o pessoal nas falsas esperanças. A gente vai mudar agora, né? A gente contratou uma agência de publicidade e essa agência ela vai ajudar com a nossa mudança de identidade visual. Porque assim, tudo que foi feito no site até hoje, eu fiz da minha própria cabeça, né? E assim, eu não tenho formação nenhuma em marketing, propaganda. Então, deve ter muita coisa aí que não é atrativa, vamos dizer. Não é, como eu gosto de usar a palavra, simpática. Então, a gente tem um site que não é simpático, né? Ele é meio atrapalhadão lá, pra você procurar os textos. Muita gente reclamou. E eu tenho tudo isso anotado, gente. Vocês mandaram sugestão. Ah, o site não tem uma barra de busca boa, eu não consigo achar as postagens. Isso aí tudo nós vamos tentar arrumar nesses próximos dois meses. Aí, né, dezembro e janeiro. A gente tá vendo uma mudança pro nome do site e o logo. O logo provavelmente vai mudar, porque aquele triângulo deitado lá com o número 4x15 também foi o que eu criei da minha cabeça. E a gente tá vendo aí se muda o nome, se não muda, né, que aí qual que é o lance. Eu queria ver se existe um nome que tivesse mais identidade do que a gente faz, né, que é popularizar a ciência voltada para treinamento, para saúde, né. Do que 4x15. Muita gente, às vezes, olha o 4x15 e não sabe se é um site de matemática, não sabe se é um site de engenharia, né? Não sabe se é um site de não dá pra saber o que é se você olha 4x15, né? E aí, se você falar, ah, o site chama 4 séries de 15, aí algumas pessoas falam, puta, deve ser alguma coisa de academia. Mas mesmo assim, né, eu ainda acho que fica meio distante. Então, a gente tá trabalhando pra uma mudança. Então, provavelmente, isso vai impactar vocês como? Quem já acompanha, se for mudar o nome do site, provavelmente vai mudar o feed. Então, esse aqui vai ser o último podcast que vai aparecer nesse feed pra você. Não apaga ele, não faz nada com ele até agora. Quando tiver um feed novo, eu vou gravar um áudiozinho aqui, que vai aparecer, quem assina o podcast vai ficar sabendo pelo feed, né? E vou falar, ó, gente, o feed mudou, entra no site, ou pega o agregador de feed que você usa pro celular e assina aí o feed novo, né? Então vai ser assim. Quem acompanha a gente pelo site, pelas mídias sociais, eu vou colocar repetidas vezes essa informação aí, uma hora você vai ver ela lá e vai assinar. Mas se você assina o feed, provavelmente esse aqui vai ser o último episódio que você vai ouvir. Se você não atualizar ele lá pra quando a gente voltar, não vai aparecer mais nada, o resto da sua vida você vai achar que a gente morreu. Nós vamos fazer uma recessão aí, umas férias, pelo período de dezembro e janeiro. E provavelmente a gente volte aí em fevereiro, só depois do carnaval. Que a gente vai viajar, nós quatro, a gente vai fazer uma viagem pro Caribe. Quatro e vamos ficar tomando tequila, olhando pro mar, pensando aí nas mudanças do site.
Só não vai nadar, né?
De chinelo, Só não vou tomar tequila e nadar.
Ainda bem que é tequila, ainda bem que não é porra.
Chega, não, isso aí não. E aí, a gente vai estar trabalhando aí nesses dois meses, né? Nós vamos estar trabalhando nesses dois meses para fazer essas mudanças. Qual que é a outra mudança? O podcast vai continuar quinzenal, porque a gente não tem tempo de fazer outro podcast, porque ele demanda aí um tempo para edição e gravação. Então a gente vai ter aí de 15 em 15 dias esse podcast, que vai ficar em torno de uma hora. Eu já tentei fazer em uma temporada, quem acompanha a gente desde o começo, podcasts mais rápidos e semanais. Mas o nosso conteúdo, ele é um pouco mais extenso, assim, né? E acho que em 30 minutos a gente não consegue fazer, abordar um tema de maneira geral. Tanto que às vezes a gente grava em 3, 4 pessoas. Aí, né? A gente conversa bastante sobre os temas e isso torna o podcast com o tamanho de uma hora. E aí tem gente que fala, uma hora é muito grande. Gente, vocês não precisam ouvir ele inteiro. Ele é separado em 3 blocos, justamente por isso. Você pode ouvir um bloco, usar um botão que se chama pause ou stop, viver a sua vida, e aí nos próximos minutos que você estiver livre, você ouve outro bloco, né? Não precisa ouvir tudo de uma vez, não precisa ficar preso com a uma hora.
Quando eu não conseguia escutar tudo de uma vez assim, o que eu costumava fazer? Eu pegava no celular mesmo, ou no papelzinho, anotava o tempo onde eu parei. Então eu parava no final, por exemplo, do bloco, bloco 1 terminou tanto. Aí quando eu voltava a partir dali.
Tá.
E é isso.
E se você ouve em um agregador de feed de celular, que você baixa o celular, quando você dá stop, ele já pausa no tempo que tá. Se você voltar a dar play, ele continua de onde tava. Então é mais fácil ainda. E outra coisa que nós vamos fazer pro próxima temporada, nós vamos colocar podcasts curtos, que a gente não sabe se vai em um feed separado ou não, mas provavelmente vá. Que vão ser perguntas que vocês mandam, ou perguntas que a gente ouve aí pelo nosso dia a dia. A gente vai pegar, fazer uma revisãozinha na literatura científica e tentar responder, mas vão ser podcast de 10 minutos. Então, assim, esse podcast até o Jandosa, que vai ser o host aí, que vai encabeçar essa parte aí. Então, mas assim, o que que hidrata mais? Beber água ou leite num exercício? Aí a gente vai fazer uma revisão e falar assim, as pesquisas mostraram que... Então, são coisas de 10 minutos pra gente poder trazer respostas para as perguntas de vocês, né? Sempre baseados aí na literatura científica. Isso a gente não tem nome pra esse quadro ainda. Não tem nome, na verdade, nem pro ano que vem, pro blog, nem podcast. Então, se você quiser ajudar, isso aí eu abro agora pra vocês, ouvintes. Eu sei que a gente tem bastante ouvinte, a gente tem aí uma faixa aí de 2.500 downloads aí por episódio. Às vezes tem mês que a gente tem até 5 mil downloads aí em episódios gerais. Então, eu acredito que a gente tenha milhares de ouvintes aí, mas a gente tem pouco contato com vocês. Não são todos que entram em contato com a gente. Então, dá um alô aí, fala, pô, se eu fosse vocês, eu colocaria o nome do podcast assim. O podcast curtinho de resposta, eu daria esse nome. Porque eu vou mandando isso pra gente, publicidade, e aí vira um super brainstorm, né? Eles vão usando essas ideias e vão ajudando aí a montar a identidade visual aí pra nossa próxima temporada de 2017.
E aproveitando esse ponto que você tocou, uma coisa que é muito importante, assim, que isso ainda eu percebi desse tempo que comecei a usar as mídias para ter acesso a essas informações, das formas de ter acesso a essas informações científicas, né? É o envolvimento do público com as postagens, seja postagem, seja podcast, seja texto. Então, o envolvimento, aquele ambiente de discussão, é uma coisa importante. Então, comenta, tem uma pergunta, comenta no site. No final a gente sempre coloca o e-mail do podcast, também passa o nosso e-mail particular, pode mandar e-mail, porque às vezes pode acontecer, não vou mandar e-mail para não encher o saco, não, mas pode mandar e-mail, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de pergunta para um mito no treinamento, ouvi na academia que treinar de óculos escuro é bom para hipertrofia, porque regula a questão hormonal. Pô, manda, vamos mandando que a gente vai discutindo.
E assim, né, a gente faz esse conteúdo todo para vocês, né, na verdade esse trabalho todo que a gente faz aí é para você que tá ouvindo, né, para ajudar aí na formação, né, tentar trazer mais conhecimento. Parece meio orgulhoso, assim, né, trazer mais conhecimento, mas na verdade a gente não é nem o promotor do conhecimento, a gente acaba sendo aí o divulgador só, né?
Mediador da situação.
Isso, quando a gente fala trazer mais conhecimento, tentar trazer para vocês acesso a artigos que, sei lá, por algum motivo não ia cair no seu conhecimento, né? Mas para isso também a gente precisa, pô, se vocês ajudassem, né, vocês ajudando a gente, como muitas pessoas já fazem, mandando sugestões, por mais que deve ter gente que ouve e fala, mas eu mandei uma sugestão de pauta que nunca foi gravada, meu, tá tudo marcado aqui e eu quero sim atender todos os pedidos de vocês, a gente vê tudo com muito carinho e é muito legal também quando a gente recebe feedback de vocês, né, fala, pô, a gente faz isso, faz aquilo, eu fico feliz só de olhar na caixa de entrada da 4x15 quando tem algum e-mail vindo de algum ouvinte, só de olhar aquilo eu já fico feliz, pô, cara, tem alguém... Tem alguém que tá ouvindo a gente aí que teve um esforço pra se comunicar conosco.
Não somos o Wilson, né?
Não tô falando com a bola, né? Bom, então acho que era isso que eu ia comentar. Eu vou deixar aqui no final agora uma gravação aqui do Jandosa e do Gilmar sobre o que eles acharam aí dessa temporada e sobre tudo que a gente conversou. Então fique aí com a gravação deles.
O Jandosa vai estar em viagem já, né? Quando ele mandar áudio.
Pode ser, é verdade.
Aí, novo desafio agora. O Jandosa tem que levantar o nome lá do 4x15 no pod. Eu falei no WhatsApp.
Jandosa. Quando esse episódio for pro ar, provavelmente ele já vai ter competido já. Mas vamos fazer... Quando a gente tiver a identidade visual nova, a gente faz um troféuzinho com o símbolo novo do 4x15... E aí quando ele ganhar os Iron Man de 2 da vida dele, tiver mijando sangue, aí ele levanta lá o troféu com o símbolo novo nosso.
Fala galera, aqui é o Jandosa e eu vim falar um pouquinho da minha opinião de como foi o 4x15 no ano de 2016. Primeiramente eu queria falar que eu tô super feliz por agora ser parte integrante desse projeto, de ter começado como ouvinte curioso, mandando e-mail pros caras aí, pedindo uma opinião, falando da minha história e aí falando pra eles se eu podia ajudar a carregar pedra. E aí os caras me deram um monte de pedras pra carregar. Fui bem acolhido pela galera, estamos trabalhando bastante nos bastidores pra trazer muitas coisas legais pra vocês ano que vem. E vou falar um pouquinho dos episódios aí, os meus favoritos desse ano, né? Primeiro eu vou falar dos que eu gravei, não porque são meus favoritos, pra citar só as participações que eu já tive, como de um ouvinte curioso até um integrante da equipe. Pelo menos da minha parte eu me sinto evoluindo bastante, já como eu tô no primeiro ano da graduação ainda, eu tô aprendendo muita coisa, pesquisando pauta pra podcast. Então, assim, tem me feito crescer bastante. Minhas participações no podcast começaram naquele episódio de Educação Física, Um Caso de Amor, que falava de pessoas que estão mudando de profissão ou estão colocando a educação física como outra opção de renda aí na carreira, né, uma outra opção de trabalho. E aí depois o Yuri já lançou uma pauta pra mim, e aí, cara, você manja bastante tecnologia, se vira aí, faz uma pauta de tecnologias pra auxiliar o treinamento. E foi um dos episódios, assim, que eu mais gostei de gravar, talvez pelo domínio do assunto, que eu tenho bastante. Então você se sente mais à vontade nesse tipo de cenário, nesse tipo de situação. E aí depois a gente gravou vários DNAs, gravamos as 10 dicas para quem quer entrar no curso de educação física, que eu acho que é um episódio bem descontraído, bem divertido. Recentemente nós gravamos as tendências para o mercado fitness 2017, que também a gente deu bastante risada, foi uma gravação bem gostosa de fazer. E da minha lista de episódios favoritos para esse ano, eu vou citar 3 aqui. O mais recente de beta-alanina, que eu achei bem legal, é um assunto que me interessa bastante, a gravação ficou bem técnica, mas mesmo assim é muito boa de ouvir. O episódio da discussão do artigo sobre cafeína no treinamento também me interessa bastante, foi bem legal. E o outro é a musculação e hipertensão, que é um tema bem recorrente, principalmente na graduação. Então é uma coisa que vale a pena sempre estar ouvindo aí, relembrando as coisas. Já da série clássica do 4x15, os meus episódios favoritos são o de contração muscular, que foi quando eu era ouvinte ainda, eu aprendi muito assim, estudando fisiologia. Eu mergulhei naquele episódio e voltava e ouvia os caras falarem, não entendia nada, depois voltava, ouvia de novo, até a hora que aquele negócio entrou na minha cabeça. O episódio do mecanismos de fadiga também é muito bacana, eu sou apaixonado por esportes de endurance, então isso aí ficou bem legal. E todos os DNAs que a gente vive dando risada pra caramba, discutindo um monte de artigos, falando de um monte de bobagem que a gente encontra na internet, e é isso, galera. Eu acho que a mídia podcast é uma mídia sensacional, ela é um divisor de águas, assim, porque o pessoal não tem mais andado com aparelhos de rádio, ou aparelhos que sintonizam rádio em todo lugar, né? Então eu acho que o podcast tem um potencial enorme ainda. No Brasil ele está engatinhando, se você olhar os números de audiência nos Estados Unidos, o Brasil é irrelevante perto do que tem lá. Então a gente tem muito espaço para crescer ainda, a gente vai lutar bastante no ano que vem para subir o 4x15 e ver se a gente faz parcerias, andar junto com outros podcasts, chamar convidados legais para falar também temas legais para vocês. Mas o podcast ainda é uma mídia de nicho e tudo depende não só da nossa divulgação, mas dos ouvintes que gostam, contribuem com o projeto, seja divulgando para os outros, seja apoiando a gente financeiramente, que fazem valer a pena e fazem o podcast ser uma mídia cada dia mais em crescimento. E como meus votos aí para os ouvintes para o ano que vem, eu espero que vocês não deixem para começar as coisas só de uma virada de ano, que vocês tentem fazer algo diferente, tentem se incomodar com alguma coisa todos os dias, porque é daí que surgem as inovações, é daí que surge a força de vontade, é daí que seus projetos andam. Então, força na peruca, foco e um excelente 2017 para todo mundo, galera. Nos vemos com novos projetos e talvez uma nova cara no ano que vem. Abração. Falou.
Fala, galera, aqui é o Gilmar Esteves e chegamos ao final de mais uma temporada do 4x15, temporada 2016. Eu achei essa temporada muito interessante, a gente teve algumas gravações de casts bem legais, algumas entrevistas também, como a do Cauê Teixeira, a do Takeda, foi bem interessante essas entrevistas com eles. Teve também as gravações dos DNAs para essa última temporada. Eu achei esse modelo de gravação bem interessante, que seria a discussão, notícias e atualidades, um cast com uma gravação mais reduzida. Ficaram bem legais essas gravações. Eu particularmente gostei bastante e tenho orgulho do cast do ACSM, né? Então foi uma presença ilustre minha lá no exterior, no congresso do ACSM, e a gente fez uma gravação sobre isso, foi bem interessante. Bom, como um todo, a última temporada eu achei que foi boa, assim, as gravações, apesar apesar de eu não ter gravado algumas por conta aí da minha mulher ter ficado grávida e nasceu meu baby esse ano. Isso é muito bom, mas me ocupou bastante tempo. Mas aí pro ano que vem já vou estar bem. Espero que ele não chore muito durante a noite. E aí pro ano que vem, expectativas são promissoras, muito boas. A gente aí junto com o Fabião, o Jandosa e nosso grande mestre Yuri, a gente tá programando grandes mudanças aí pro ano que vem. Eu acho que as gravações do ano que vem vão estar muito melhores do que esse ano. Espero também melhorar equipamento de gravação, até computador. Minha internet aqui é boa, mas meu computador não é tão bom, então não fica meio estranho alguns áudios. Meu microfone também, preciso arrumar um microfone melhorzinho. Então a gente vai se adaptando e melhorando a cada ano. Mas para esse ano agora, o que vem, acredito que vai ser melhor ainda, porque agora somos em 4, né? Não que esse ano a gente já passou bastante, mas agora 4 cabeças pensando vai ser bem melhor. E já tem aí algumas mudanças gigantescas aí previstas pro 4X15. Então a expectativa pro ano de 2017 é muito boa. Bom, vamos lá. E falando sobre a mídia podcast, antes de começar de gravar os episódios do 4X15, o Yuri que me apresentou esse modelo de mídia. Eu comecei escutando o Nerdcast, achei bem interessante o conteúdo meio humorístico, assim, na gravação, com bastante humor. Depois eu comecei a escutar alguns mais sobre ciência em geral, Fronteiras da Ciência, o SciCast e alguns outros legais também, como o Na Porteira Cast. Eu gosto bastante desse modelo de informação, porque você não precisa estar travado na frente do computador. Pode estar fazendo alguma coisa como correndo, lavando a louça, que é o meu preferido, lavar a louça e escutar cast. Ou você pode estar varrendo a casa, enfim, você pode fazer qualquer outra coisa braçal e estar escutando algum podcast aí da sua preferência. Eu gosto bastante. E aí, especificamente sobre cast de educação física, acredito que não tenha tanto isso no mercado, né? O 4X15 aí começou com esse modelo de informação. A gente voltou bastante para a saúde no início, mas a gente acabou focalizando por conta dos profissionais aqui serem mais de educação física. A gente tem alguns episódios também sobre nutrição, psicologia e outros da área da saúde, mas todos eles voltados ou com uma grade científica, assim, bem apurada. Ou seja, a gente tem uma bibliografia por trás de toda a informação que a gente transmite para o público. Então, eu acho isso extremamente relevante.
Bom, e por fim, gostaria de agradecer todos vocês que acompanharam o 4X15 durante essa temporada e, claro, as temporadas anteriores. E espero que vocês aguardem ansiosamente a nova temporada, temporada 2017. Como eu disse, terão mudanças espetaculares. E desejar a todos vocês um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Eu vou ter um Natal espetacular, agora papai, meu filho William agora já vai estar chorando nesse Natal, já vai ganhar alguns presentinhos. Beleza, galera? Então, valeu aí também, Jandosa, Fabião e Yuri. E a gente vai se falando mais aí até o fim de ano. Então, depois eu desejo Feliz Ano Novo e Feliz Natal pra vocês. Falou? Então, um grande abraço do papai. Falou!
E eu queria também deixar aqui um super, super obrigado aos patronos do podcast, né? São pessoas que dedicaram aí um pedacinho da renda delas para ajudar o nosso projeto, acreditaram no nosso projeto e, né, estão contribuindo financeiramente, assim. Já comentei isso aqui, assim, né? Que a pessoa às vezes olha e pensa, pô, né? Um valor de R$1, R$10, sei lá. Às vezes a pessoa acha que isso é um valor baixo para ser doado. Mas eu fico muito feliz que, assim, não depende do valor, né? Não, isso não é o que conta. O que eu considero muito é o fato da pessoa dedicar uma parte do dinheiro dela, né? Eu acho que dinheiro tem muito valor para a pessoa, né? Ela trabalhou para conquistar aquilo, uma coisa que é um resultado de um esforço dela, e ela pega um pedacinho do esforço dela, materializa aquilo na forma da doação e direciona isso para um projeto de pessoas que às vezes ela nem conhece pessoalmente. Então, eu acho que as pessoas que contribuem com o patronato independente do valor, falar de novo, são pessoas que merecem um agradecimento muito especial por acreditar no projeto mesmo, e muitas coisas que a gente tá fazendo agora são devido a vocês, até mudanças que exigiram aí um investimento financeiro, a gente usou esse dinheiro. É, os patronos que ajudam, eles têm lá uma planilha de gastos lá e sabem o quanto que a gente está arrecadando. Não sei se eu falaria o nome dos patronos aqui, não sei se, né, as pessoas, se não conversei com eles aí, se tem essa liberdade, tem essa possibilidade de falar os nomes. Mas vocês sabem aí que são vocês quem tá ouvindo. É, então um abraço mesmo no coração de vocês. E, ó, muito, e queria deixar um muito, muito obrigado mesmo por esse tipo de confiança, esse vínculo que vocês têm com o nosso conteúdo. Vou terminar, Fabião?
Bora!
Se você quiser entrar em contato com a gente, por enquanto nosso e-mail é contato@4x15.com.br. Se for entrar em contato com o Fabião...
Então vamos lá, e-mail, Fabio, _...
Aê!
Agora põe, ó. Fábio, _, Lima93, @hotmail.com.
Ou pela... Aê!
Ou pela página Estudo Nativa, tudo junto. Só mandar uma mensagem lá, manda um e-mail, manda uma mensagem que eu respondo sem problemas nenhum.
Então, obrigado aí pelo download desse episódio. Obrigado, vocês estão ajudando a compartilhar. É, entre em contato conosco, tô ansioso para receber aqui as sugestões de vocês. E até agora, ano que vem. Bom ano novo, bom Natal. É, tudo de bom aí pra vocês. Tomara que vocês tenham tido um ano bom aí de 2016. E tomara que vocês tenham um ano mais maravilhoso aí. Cheio de aluno de personal. Cheio de aluno tacando dinheiro na cara de vocês. É. A conta vazando dinheiro pelo caixa eletrônico. E todo mundo muito feliz. Cheio de conhecimento, cheio de dinheiro.
Então, todo mundo que tá ouvindo, Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E, gente, também mandem e-mail pra gente. É, mandem lá na página do Facebook mensagem. O que vocês acharam desse ano? O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, essa opinião de vocês pra gente é muito importante, porque isso nos ajuda, querendo ou não, é nosso serviço, a gente só não cobra, mas é um serviço, né? Então é uma coisa importante da gente receber de vocês também.
Beleza, então? Então tchau, galera, bom ano novo e até ano que vem, depois do carnaval.
É. Bom Natal, bom ano novo, depois do carnaval, tamo aí de novo.
Falou.
Falou.
Você ouviu o podcast 4x15. Muito obrigado pelo download e por acompanhar nosso conteúdo. Você pode nos acompanhar assinando o feed na nossa página www.4x15.com.br ou através de nossas redes sociais Facebook e Twitter. Você também pode contribuir financeiramente com o projeto sendo um patrono do blog e do podcast. Dessa forma, possibilitando novos projetos e mais conteúdo. Para saber mais sobre isso, acesse nosso blog e clique na guia Seja um Patrono.